Olha, eu acho que você concorda que para ter uma sociedade justa que aceite a diversidade, bem como a liberdade de expressão e opinião que venham com essa diversidade, devemos praticar a tolerância, não é? E tolerância é entendida como permitir ou aceitar as ações, ideias ou as pessoas com as quais discordamos, não é? Pois é. Mas e as pessoas que não querem aceitar os outros de quem discordam? Devemos tolerá-las? Esse é o paradoxo da tolerância. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Anda dizendo por aí que eu tenho que fazer. Como devo pensar e o que devo dizer? Não se compra, não me preocupo de boa e deixo o tempo me dizer. Liberdade pra cantar minha doce, doce música. Liberdade pra criar, yeah. Ninguém vai me derrubar a liberdade de expressão. Pensar por nós mesmos. Liberdade de opinião, yeah. Ouvir nosso coração. Importante da liberdade de opinião. Às vezes quem pensa diferente é só diferente, não é inimigo. Então, deixa rolar.
Olha aí, essa é a banda gaúcha Shima Roots, que já tem 21 anos de estrada. Você tá ouvindo? Não rola.
E o que devo dizer? Será que você não percebeu que a liberdade não se cumpre?
Pois é, olha em volta agora. Veja o que tá acontecendo. Olha, quanta gente tentando calar os que pensam diferente, impedindo que ideias sejam sequer discutidas, promovendo censura, calando bocas, destruindo reputações, tudo em nome de proteger a sociedade. Proíbo você porque te amo. É algo assim. E se você não está incomodado com isso, é porque está do lado dos que estão proibindo, ou então porque a proibição ainda não chegou em você. Os estudos do filósofo Karl Popper nos permitem iluminar muitas das principais questões sociais de hoje, desde as fake news, o movimento anticientífico, até as controvérsias em torno do poder, religião, raça e gênero, que dominam o nosso mundo. E um de seus assuntos mais instigantes é exatamente o paradoxo da tolerância. É o seguinte, ó: uma sociedade tolerante deve tolerar gente intolerante? Por exemplo, você que briga pela liberdade de expressão deve tolerar que um racista expresse suas ideias? Se você disser não, então você que diz ser tolerante é um intolerante à liberdade de expressão do racista. Por mais paradoxal que possa parecer, defender a tolerância precisa que não toleremos os intolerantes. Esse é o paradoxo da tolerância.
Ouvir nosso coração, liberdade pra cantar.
Para ver exatamente o que Karl Popper escreveu no capítulo 7 de seu livro A Sociedade Aberta de Seus Inimigos, vou pedir para o Lala mandar aí um hino à intolerância. A tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. Nesta formulação, não estou sugerindo, por exemplo, que devemos sempre suprimir o enunciado de filosofias intolerantes, contanto que possamos rebatê-las por meio de argumentos racionais e mantê-las sob controle da opinião pública. A supressão certamente seria imprudente. Mas devemos reivindicar o direito de suprimi-los, se necessário, mesmo pela força, pois podemos facilmente descobrir que eles não estão preparados para nos enfrentar no nível do argumento racional. Eles podem proibir seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são enganosos, e ensiná-los a responder a argumentos usando seus punhos ou pistolas. Devemos, portanto, reivindicar em nome da tolerância o direito de não tolerar os intolerantes. devemos alegar que qualquer movimento que prega a intolerância se coloca fora da lei. E devemos considerar a incitação à intolerância e perseguição como criminosa, da mesma forma que devemos considerar a incitação ao assassinato, ou ao sequestro, ou ao reavivamento do comércio de escravos como criminosos. E aí, a melodia ao fundo é o clássico Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque, no violão de Fred Pegley e o violino de Will Mourão. Ela tem aquele refrão inesquecível.
Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Pois é, Karl Popper defende sua posição dizendo que se permitirmos tolerância ilimitada, a intolerância usará sua liberdade para atacar a tolerância e destruí-la. E não é isso que queremos. É por isso que ele diz que não devemos tolerar tolerância irrestrita. No entanto, me parece que Popper não quer simplesmente silenciar ou censurar os intolerantes, mas ele quer que lutemos com argumentos razoáveis. Ele diz que devemos ter o direito de sermos intolerantes, mesmo violentamente, com os que não estiverem dispostos ao debate, pois eles podem impedir seus seguidores de ouvir argumentos racionais, dizendo que são enganosos, e ensiná-los a responder argumentos pelo uso de seus punhos ou pistolas. Portanto, comportamentos intolerantes, independente de qualquer julgamento dos valores que os fundamentam, devem ser combatidos ativamente a fim de preservar uma sociedade inclusiva. Eu vou repetir esse último ponto aqui, ó. Os comportamentos intolerantes não devem ser julgados pelos méritos morais elevados da parte que está agindo de forma intolerante. Esses comportamentos devem ser combatidos com base na premissa de que são excludentes. De novo, comportamentos intolerantes não devem ser julgados pelos méritos morais do intolerante, mas por seu caráter excludente. Caiu aí, é, cara? Pois é, de repente cai a máscara de um monte de anjos e santos que querem prender você porque te amam.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires, Lala e Cissa. Cara, olha eu de novo aqui na estrada, aqui no sentido Porto Velho, Buritis, Buritis, Porto Velho. Já foi Candeias, Porto Velho, Porto Velho, Candeias. E hoje eu tava ouvindo Welcome to the Hotel California. Cara, desculpa meu inglês, é horrível, mas... cara, que programa, bicho. Puxa vida, cara, muito bom, muito bom. Cara, sou apaixonado por essa música. É, e aí eu vou fazer uma menção também à Bohemian Rhapsody, que todo mundo adorou. E eu particularmente gostei muito, porque eu não conhecia a Bohemian Rhapsody. Cara, mas puta resca, esse Hotel California foi top, cara. Você coloca as guitarras, a voz do cara, a bateria, puta resca, bicho, é muito bom mesmo. Eu parando aqui com vontade de ir no banheiro, beber água no meio da estrada aqui, eu falei, não vou parar agora, não vou acabar com esse momento não. Deixa eu terminar esse programa pra mim poder fazer qualquer outra coisa aqui. E aí agora eu tô ouvindo o Bohemian Rhapsody novamente. Puta, bicho, cara, que bom, cara. Continua assim, cara. Eu tô curioso pra saber quais são os próximos que você vai fazer com essa linha aí. Tô curioso pra ouvir os próximos. É, tem algumas músicas em mente que eu fiquei pensando, principalmente depois desse do Eagles. Sei lá, de repente Californication, enfim, não sei. Pronto, essa viagem aqui foi a viagem musical, porque depois de ter ouvido Hotel California, depois de Bohemian Rhapsody, eu ouvi Sorry to Heaven, que já tinha ouvido antes, mas não tinha me impactado tanto, mas vou confessar aqui, o que mais me impactou, o que eu mais achei legal foi a versão brasileira do Sorry to Heaven. Gostei muito. E anotei aqui, mais uma banda pra me pesquisar, pra me ouvir, pra me tentar conhecer. Apesar de já ter ouvido falar muito de Led Zeppelin, nunca tinha parado pra ouvir. Juntamente com Sex Pistols, que são dois deveres de casa que eu vou fazer assim que eu chegar em casa. Cara, obrigado, parabéns pelo seu programa aí. Sucesso sempre. Abraço. Tchau, tchau. Ah, aqui, desculpa, aqui é Salomão de... aqui de Rondônia, aqui no caminho de Porto Velho e Buriti sempre. Valeu, abraço.
Grande Salomão, fazendo viagens musicais ao som do Café Brasil. Olha que legal. Ele não conhecia Bohemian Rhapsody e nem o Led Zeppelin. E essa é a delícia de fazer podcasts com a intenção de entreter, informar e ampliar repertórios. Cara, imagina os sustos que o Salomão não vai levar. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ouvir Led Zeppelin tomando sorvete é uma experiência transcendental, aliás, é perfeito. No site perfeito.com.br, lembre-se, perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Tem coisas na vida que deixam a gente sem palavras. Led Zeppelin, por exemplo, e variata especial cheesecake de morango. É o equilíbrio perfeito entre sorvete cremoso de cream cheese, calda especial de morango e deliciosos pedaços de biscoitos crocantes. Experimente. No Instagram é @perfeitosorvetes. E aí, Lala, como é que é mesmo, hein?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Preste atenção agora aqui, ó. Para Popper, a intolerância não deve ser empregada quando a expressão de ideias intolerantes deixa você desconfortável, ou quando essas ideias parecem indelicadas, ou quando realmente o deixam revoltado. Intolerância, se essa é a palavra certa, só é garantida quando já estamos enfrentando punhos e pistolas, entendeu? Punhos e pistolas. Hoje em dia, todo mundo que contradiz um determinado lado ou campo ideológico se torna um ista, um óbico. E isso é um reducionismo para permitir desculpas como: estamos fazendo isso por causa dos nazistas, comunistas, fascistas, machistas. Estamos censurando para proteger você das ideias ruins. O problema é que quando você classifica as pessoas automaticamente nesses rótulos, começa a cancelar todos os que estão nas áreas cinzentas. Simplesmente porque não existem mais áreas cinzentas. Ao rotular, você classifica tudo em preto ou branco. Ou você é a favor, ou é contra. Não existe espaço para dúvidas legítimas. Se você é contra o desarmamento, é porque é a favor das pessoas se matando em brigas de trânsito. Se você manifesta dúvidas sobre mudanças climáticas provocadas pelo homem, é porque é a favor da poluição e do desmatamento. Olha, eu não vou dar mais exemplos aqui porque a queda de disjuntores pode ser irreversível. Mas eu quero que você perceba. As pessoas são empurradas para os extremos. Todos os extremos. A intolerância não tem lado político. Existe entre os humanos de todas as convicções. Racionalistas são intolerantes com pessoas com ideias alternativas. Fanáticos religiosos são intolerantes a qualquer um que não seja de sua convicção religiosa. As pessoas à direita e à esquerda são intolerantes umas com as outras. Conservadores e progressistas são intolerantes uns com os outros. Ao atribuir intolerância apenas por um lado, você automaticamente encerra o debate, tornando-se aquilo que Popper combate: um indivíduo para quem nenhuma discussão é possível, porque seus oponentes são perigosíssimos istas. Calar suas bocas, portanto, é imprescindível. Não importa que para isso tenham de exagerar nas acusações, fazer um linchamento público ou então interpretações elásticas da lei. Tudo bem, se me convém. Popper se refere à recusa ao debate. Seu problema é com os que podem proibir seus seguidores de ouvir argumentos racionais. Lembra? Em vez disso, insuflando-os a usar a violência e a força para suprimir o debate e a fala. Aqui, cara, não tem nenhum paradoxo. Se é assim, então, eu posso estar interpretando tudo errado aqui, cara, mas o paradoxo de Popper estaria, na verdade, se referindo mais àqueles que estão tentando encerrar o debate, tentando acabar com a liberdade de expressão na porrada. Popper não estaria do lado dos discursos anti-liberdade, que são os que justamente usam os recursos que ele condena. Não ouça o que o outro tem a dizer. Cale a sua boca. Vou repetir agora desenhando, ó. O Popper não é a favor de simplesmente calar os intolerantes. Ele é a favor de impedir os que impedem o debate, os que proíbem outros de se engajarem no debate. O paradoxo parece ser exatamente o uso do paradoxo para praticar aquilo que Popper condena. A coisa complica de verdade quando vemos pessoas cujas ideias compartilhamos, que queremos apoiar, expondo outras pessoas à intimidação e à vergonha pública. É assim que essa patota entende que provocará uma mudança social, pela exposição do outro à vergonha pública, ofendendo, cancelando, atacando como uma turba sedenta de sangue, cortando canais de financiamento, ameaçando patrocinadores, impedindo que quem tem ideias diferentes trabalhe. E nos extremos, tirando-lhes a liberdade de ir e vir, botando na cadeia. É aí que o paradoxo da tolerância me coloca contra a gente que eu deveria estar apoiando. Pô, meu, eu estou interessado na inclusão e não na exclusão. Mas você quer piorar as coisas? As redes sociais expuseram nossa falta de habilidade em nos comunicarmos. Na ausência física do outro, interpretamos não suas ações, mas suas intenções, como se pudéssemos entrar em suas mentes e saber o que o outro está pensando. Então, e no Leadercast que eu gravei com o Alessandro Santana no canal do Negão, teve um momento ótimo no qual ele disse assim, ó.
A coisa nos Estados Unidos é diferente.
Sim.
De um lado eles têm uma coisa que eu acho que a gente deveria ter, que é a liberdade. O cara lá, ele tem liberdade de dizer assim, irmão, eu não gosto de negro, que se foda. Acho que eles são inferiores e já era. Uhum. Por incrível que pareça, eu acho isso bom. Porque o meu medo, por exemplo, no Brasil, o cara não pode abrir a boca pra falar isso. Se esse cara abre a boca e diz isso, Luciano, eu sei que eu não tenho que andar com esse cara.
Você consegue localizar?
Eu consigo localizar e falo, irmão, eu não quero andar com você e não quero os meus perto de você. Uhum. Não preciso fazer um escândalo quanto a isso. A liberdade dele dá esse direito a ele de poder se expressar desse jeito. Fala, cara, eu não gosto de gay. Não quero vender o meu pãozinho, o meu bolo pra um gay. Se eu sou gay, eu não ponho meus pés ali. Esse cara não vai ver o meu dinheiro.
A comunidade gay todinha não vai...
Fala, gente, não cola ali não. O cara não curte gay e tal. Fechou, parabéns pra ele. Já no Brasil você não tem isso. Então o que acontece aqui no Brasil? O que eu acho que é o grande problema do brasileiro. Aqui você não tem a liberdade... Você, lógico, aqui racismo é crime. Você não pode ser racista comigo, você não... Mas há uma diferença entre eu ser racista e eu me expressar. Você entendeu? Porque se eu me expresso, eu sei onde o cara tá. E eu falo, mano, não quero estar perto desse maluco. Só no jeito do cara falar, eu não quero estar perto desse maluco. Agora, quando o cara não tem esse poder, e quando você é racista, você não é só um cara que não gosta de negros. É muito pior. Você é quase um nazista. O nazista, pra ele, não é que ele não gostava de judeus. Ele não enxergava os judeus. Pra ele, os judeus eram não era humano.
Uhum.
Você entendeu? É igual como eu vejo quando era na época da escravidão. Vamos ser sinceros, pra você escravizar alguém, você não pode ver aquela pessoa como humano.
Não tem como.
A sua religião, não interessa qual seja a sua religião, não pode. Não, ela te ensina que todos são iguais e tal, e o caramba quatro. Quando você olha pra uma pessoa que você vai escravizar, naquele momento ela não é humana,
uhum,
pra você. Ou seja, é um grau de preconceito muito alto. Não é a coisa do eu não gosto de negros porque me contaram que lá onde eles moram é... Entendeu?
Uhum.
Então, o cara não vai deixar de ser racista, mas ele vai ser perverso. Ele vai encontrar outras formas...
De agir a respeito. Ele vai agir a respeito.
Você, sim, entendeu?
Você entendeu o ponto, hein? Quando você não permite a expressão de ideias, você oculta o mal e fica mais fácil cair vítima dele. Você já reparou o cuidado que hoje em dia você tem de medir suas palavras? Já contabilizou a quantidade de vezes que você deixou de dar sua opinião para não ser ofendido e caçado em público? Já percebeu o tanto de tempo que você perde consertando os danos do discurso público tóxico em vez de trabalhar para construir algo positivo? Pois é, cara. Isso aí é a sua liberdade indo embora aos poucos. Isso é o ressentimento sendo construído. Isso é a ocultação do problema. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Em seu livro A Teoria da Justiça, outro filósofo, John Rawls, diz que devemos tolerar a intolerância, ou então a própria sociedade se tornará intolerante. Mas ele chega a uma conclusão semelhante à de Karl Popper. Em consequências extremas, uma sociedade tolerante ainda tem o direito à autodefesa. E Rawls adiciona uma condição ao que Popper disse: apenas quando os tolerantes, sinceramente e com razão, acreditam que sua própria segurança e liberdade estão em perigo. É mais ou menos o que o Alessandro disse, cara. Em essência, John Rawls nos diz que devemos permitir a intolerância como direito e liberdade, desde que não vá contra o direito e a liberdade do outro. Hoje, como a diversidade de opiniões está em toda parte e a ideia de tolerância é mais poderosa do que nunca, é hora de refletir sobre certas posições. E ainda mais importante, discutir os limites da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, os limites da censura. É ruim ser intolerante, mas é péssimo cancelar a liberdade de expressão. Então, cara, onde é que está o meio termo, hein? Onde é que termina o seu direito de ser intolerante e onde é que começa o meu direito de rebater a sua intolerância? É, cara, não é fácil, não.
A gente pensa que vive no lugar onde se fala o que pensa. Mas eu não conheço esse lugar. Eu não conheço esse lugar. A gente pensa que é livre pra falar tudo o que pensa. Mas a gente sempre pensa um pouco antes de falar.
Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá, se liga essa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá, se liga essa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opção.
Pensa, o pensamento tem poder. Mas não adianta só pensar. Você também tem que dizer. Porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar. Você também tem que fazer. Faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. E depois a gente pensa, e depois a gente diz, e depois a gente faz o que tiver que fazer.
O que tiver que fazer. Se liga aí, se liga lá.
Olha aí, ó. É assim então, ao som de Gabriel o Pensador, com Se Liga Aí, que vamos saindo aqui. Eu não sei como é que você tá, cara, mas eu tô cada vez mais preocupado. Olha, provavelmente eu vou receber aqueles comentários de adolescentes tardios, com provocações, porque eu não citei nomes, eu não deixei claro de quem eu tô falando especificamente nesse programa. Se você é um desses aí, sente-se e escute, ó. Eu falei de você.
Cada um sabe o que quer. O que é que tem demais?
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Olha, gostou do Café Brasil, cara? E do conteúdo de onde veio isso aqui? Tem muito mais. Você tem que acessar mundocafebrasil.com. Ali tem acesso ao ecossistema do Café Brasil. As nossas lojas, a todo o material, tem videocast, podcast, ao Café Brasil Premium, cara, vem, mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do comediante norte-americano Dave Chappelle: você não pode ter uma conversa sem a minha voz.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Há 19 anos em seu coração.